Olá, muito bom dia a você que segue aqui ligado nas informações do Notícias Agrícolas. Nós estamos de volta com a nossa programação ao vivo na manhã desta quarta-feira, dia 21 de novembro de 2018. E nesse instante a gente já traz as informações do acompanhamento de safras. Nesse momento, o nosso destaque é a produção de arroz lá no estado do Rio Grande do Sul. E nós convidamos então o Henrique Dornelles, o Henrique, que é o presidente da FEDERARROZ, está conosco por telefone e vai trazer a partir de agora essas informações, principalmente a respeito do plantio do arroz lá no estado gaúcho. Então, Henrique, muito bom dia para você. Obrigada pela participação e seja bem-vindo ao Notícias Agrícolas.
Bom dia.
Bom dia. Henrique, para a gente iniciar nossa conversa, já queria destacar com você como é que tem evoluído o plantio do arroz também aí no estado do Rio Grande do Sul? Tudo correndo tranquilamente até esse momento?
Bom, depois de um início muito ruim, né, em que estávamos até aguardando um atraso muito significativo do plantio, em outubro, ou meados de outubro, o clima mudou satisfatoriamente para a alegria de todos os produtores, o que proporcionou um avanço do plantio dentro de uma normalidade e uma boa perspectiva. Hoje já temos mais de 90% da área plantada, né, à medida que estamos chegando ao final de novembro, e nós acreditamos que agora sim vai demorar um pouquinho mais para se encerrar no 100%, à medida que, bom, tem produtores que estarão plantando e ainda fazendo os tratos de preparo de solo.
Mas Henrique, se a gente considerar então 90% dessa área já cultivada também aí no estado do Rio Grande do Sul, dentro da melhor janela de plantio também para o arroz.
Sim, exatamente. Isso quer dizer que teremos uma dependência menor do clima, diferente do que ocorreu principalmente no ano passado, que apesar do plantio ter ocorrido num período muito tardio, o clima ajudou de forma muito importante, o que garantiu a produtividade mesmo aqueles que plantaram fora da época.
Ô Henrique, então plantio correndo tranquilamente, normalmente também é no estado do Rio Grande do Sul. Queria considerar com você, quando a gente olha a área que vai ser cultivada, né, também aí no estado, e esse investimento em tecnologia, como é que a gente pode avaliar essa temporada também?
Bom, na verdade, a gente pode avaliar uma temporada como decepcionante. O arroz, que era uma cultura muito previsível, e ela ainda é em termos de produtividade, né? E o que trazia segurança aos produtores da metade sul do Rio Grande do Sul, que não tem uma segunda cultura para trocar assim, de uma forma muito significativa. Hoje, o sistema de comercialização que o arroz está tendo, ele está sendo extremamente prejudicial ao produtor, extremamente prejudicial às famílias e às economias dos municípios que dependem desse grão. Eu quero dizer que, apesar do clima estar ajudando, de uma perspectiva de uma boa safra para o próximo período, o Brasil inteiro está diminuindo a área de arroz, porque não vê mais nessa cultura, ou não está vendo mais nessa cultura, algo vantajoso.
Com isso, Henrique, já queria emendar, então, e saber com você como é que está a saúde financeira desse produtor, então.
Bom, nós temos produtores extremamente dependentes das ditas CPRs, né, aqueles produtores que pegam dinheiro emprestado ou mesmo insumos, tanto em lojas como com as indústrias. Eles, além de estarem pagando juros bastante mais elevados, que obviamente retiram a renda desse produtor, eles pagam preços mais elevados também por esses insumos. O custo desse produtor é muitíssimo elevado em relação aos demais, ou aos ditos mais capitalizados, e eles têm ainda algo que é determinante para o seu prejuízo, que é certo que ele vai ter prejuízo, é a venda sempre no período da colheita, em que os preços do arroz são os mais baixos do ano.
Mas nesse momento, né, Henrique, a gente até conversava antes de entrar ao vivo, como é que estão os preços atuais da saca do arroz também aí no estado do Rio Grande do Sul?
Os preços enfraqueceram nos últimos 60 dias e está em torno de R$ 42,00, é claro, uma diferença significativa entre o máximo e mínimo a depender da região. Isso não são preços remuneradores para a próxima safra, porque essa safra que estamos plantando ou cultivando, ela terá um custo de produção no mínimo de 20% superior.
Uhum. Isso porque também, Henrique, assim como em outras culturas, o produtor não conseguiu escapar dessa recente valorização cambial.
E na verdade o arroz ele ainda se ressente de várias coisas, né? Por exemplo, o frete é determinante, porque o Rio Grande do Sul ele está distante dos centros de produção, ou a região que maior produz, que é o Rio Grande do Sul, arroz, ele está distante das regiões consumidoras, né? Além disso, o diesel é uma rubrica muito importante ao arroz irrigado, que teve uma majoração importante, e também a energia elétrica, o que me parece que as outras culturas não têm uma influência tão direta como as duas últimas mencionadas.
Sim. Mas, Henrique, diante desse cenário, você trazendo essa informação, né, que há uma redução na área cultivada com o arroz de uma forma geral no Brasil, isso de alguma forma não poderia mudar um pouco esse cenário, os fundamentos também, e talvez refletir no preço, trazendo um cenário um pouco mais favorável ao produtor rural?
De fato, sim. Os fundamentos que eu havia comentado anteriormente, né, as cotações fortalecidas, uma safra menor para o ano que vem, uma safra dentro de uma oferta de uma demanda, né, não só no Brasil, mas em todo o Mercosul, visto que o Uruguai diminuiu 10%, a Argentina diminuiu 10%, somente o Paraguai está aumentando a sua área, o Brasil está diminuindo. Esses fundamentos dariam, sim, condições sozinhos para que o arroz, pelo menos, não se desvalorizasse nesse momento e tivesse uma perspectiva melhor para o próximo ano. Entretanto, esse salto nos custos de produção, né? E um mercado que eu diria que depreciativo para quem produz, né? Na verdade, o varejo pressiona somente por preços. Assim as indústrias o fazem com o produtor, acaba tirando toda a renda do povo ou transferindo a esses outros elos uma importante da renda do campo, que desmotiva os produtores. Tanto é que a FederArroz é a federação das associações dos arrozeiros, ou seja, o nosso compromisso é para com os arrozeiros e suas famílias, e não somente a cultura. Nós estamos alertando aqueles produtores que reduzam a área, aqueles produtores que costumam pegar esses recursos para pagamento no momento da colheita, que ele vai ter prejuízo com certeza nesse momento, e que ele tem, sim, tempo ainda para desistir, né? E porque o pior de tudo é seguir tendo prejuízo.
Uhum, com certeza. Agora, Henrique, ainda falando dessa questão de custo de produção, você destacando, a gente tem um aumento cerca de 20% agora nessa temporada, e além disso, a gente tem essa informação recente, até que foi repassada pela FederArroz, de que uma concessionária de energia elétrica mudou essa forma de calcular, então a cobrança ao produtor, isso tem onerado o produtor também, e é uma preocupação nesse momento?
Sem dúvida, inclusive alerta, né, pelo menos ao novo governo, acerca das reguladoras, que é o caso da ANEEL, né? Porque uma agência que, na verdade, nós contribuintes pagamos para ela regular, para ela mediar, me parece que só tem mediado, somente tem tomado atitudes favoráveis às concessionárias, ou a concessionária, porque obviamente eu não sei o que acontece nas demais regiões. E, de fato, nós tivemos uma mudança nos procedimentos que há décadas nós tínhamos quando a RGA Sul assumiu a área de concessão da S Sul e acabou mudando uma série de prerrogativas e de entendimentos sem qualquer aviso prévio e sem que isso estivesse estabelecido pelo menos um diálogo.
Uhum. E vocês, diante desse cenário, vocês entraram com uma ação civil pública, é isso, né, Henrique?
Corretamente, estamos buscando os nossos direitos como cidadão, de não sofrer arbitrariedades unilaterais, mas eu acho que já estou sendo redundante, né, que no caso específico das regras aí de fornecimento de energia no campo.
Uhum. Henrique, a gente inicia essa temporada, então, novamente com uma grande preocupação quando a gente considera a questão da rentabilidade também ao produtor de arroz. Qual tem sido a orientação da federação para esse agricultor?
Diversifique. Bom, aquele tempo que podíamos estar desfrutando de uma certa segurança plantando arroz. Hoje o arroz não traz segurança às famílias, né? Visto que o produtor ele precisa pensar na família e não somente naquele ímpeto de querer produzir por produzir, que uhum. é o caso que acontece com vários. Então, a gente diversifique, mude a sua matriz econômica dessa dependência extremamente degradativa do arroz.
Uhum, tá certo. Importantes e excelentes informações, como sempre, Henrique. Eu queria agradecer, por enquanto, a sua participação aqui conosco, por mais uma vez contribuir com o nosso trabalho, trazendo esse cenário tão importante também a respeito da produção de arroz aí no estado do Rio Grande do Sul. E eu espero você aqui mais vezes para a gente conversar. Muito obrigada. Bom dia para você e bom trabalho.
Bom dia a todos.
Tá certo, obrigada. Bom, conforme a gente conferiu, então, conversando com o Henrique Dornelles, ele que é presidente da Federa Arroz lá no estado do Rio Grande do Sul, nós temos até esse momento cerca de 90% dessa área já cultivada com arroz até esse instante. O plantio ocorrendo dentro da normalidade também lá no estado e a gente já destaca também uma preocupação por parte do produtor rural, que é essa questão do aumento nos custos de produção agora dessa temporada, cerca de 20%. Já em relação a preços, a nossa referência fica próxima de R$ 42,00 a saca. Essa é a nossa referência nesse instante, mas o Henrique destacando que ainda é um cenário bastante difícil ao produtor rural trabalhar justamente com esses valores, porque nós temos esse aumento expressivo no custo de produção agora nessa temporada. Então, a rentabilidade acaba sendo um desafio também ao produtor de arroz lá no estado do Rio Grande do Sul. Eu fico por aqui, mas a gente volta na sequência com mais informações, então continue ligado.